Joinvileiros Cast. Apresentação: Anderson Veng, João JVS. Produção: Bruno Souza. Gravação: Pix Studio. Convidado de hoje:
Lucas.
Fala aí, Lucas.
Conhecido como instrutor Lucas.
Primeiramente, obrigado aí pelo convite.
Tranquilo.
Posso dizer aqui minha apresentação, né? Sou um policial militar, né? Estou na PM aí há 7 anos e atuo como instrutor de armamento e tiro, defesa pessoal em escolas de formações de vigilantes. É, então é uma honra estar aqui com vocês, senhores. Obrigado pelo convite.
Show de bola. Sempre quando alguém desse ramo de segurança fala, ele fala bem que essa.
Fala sério.
Postura, né? É uma outra postura.
Tranquilo,
né,
irmão. Eu sou instrutor há 7 anos aí, né, cara?
Bom, e a gente sempre começa, Lucas, perguntando: você é joinvilense mesmo ou veio pra cá? Como que foi?
Não. Eu nasci em Presidente Prudente, São Paulo. Eu só nasci lá, aí me criei no Paraná. Morei um tempo ali em Toledo, no Paraná, até os 10 anos de idade. Aí fui para Ponta Grossa. Aí Ponta Grossa ali, passei ali a minha juventude. Aí com 18 anos eu incorporei no Exército. Fiquei 8 anos no Exército.
Lá na Ponta Grossa.
Lá em Ponta Grossa, no Paraná. Isso. Aí ali teve, no Exército, né, teve o privilégio de trabalhar ali num pelotão padrão, que é o pelotão de operações especiais, é o Pelops. É, aprendi muito nesse período que eu fiquei lá. Tive também a honra de poder ir para a missão de paz no Haiti. Fiquei 6 meses no Haiti.
Caramba.
Então, assim, é experiência de vida única. Até digo assim que seria muito interessante que todo brasileiro, né, passasse um período no Haiti para aprender a valorizar o nosso país. Porque lá, aquele país sofrido, passou por muita coisa. É, eu saí de lá, assim, eu voltei de lá, aqui para o Brasil, voltei com outra mentalidade, sabe? Voltei, assim, dando muito mais valor em pequenas coisas que a gente tem aqui no país e que lá realmente falta para eles.
E como é que é lá, cara? Já querendo contar um pouquinho. Se ele vai falar, a introdução dele vai acabar. Vai morrer. Mas como é que é lá, cara? Viajar para o Haiti? Viajou com o Exército, né?
Foi com o Exército. Então, assim, a gente foi para a missão de manutenção da paz, né? A gente tem que permanecer lá e manter a paz, né? Que desde 2004 as tropas foram para lá. Então, nesse período que a gente foi, já estava tranquilo. Era só manter, né, ali a paz no ambiente. A gente viu várias culturas diferentes. A gente viu, assim, coisas que a gente nunca imaginava que existiam. Por exemplo, lá eles têm um costume de comer um biscoito de barro.
Né? Biscoito de
barro? É um costume. É um biscoito feito com areia, com argila lá. E eles comem aquilo ali. De forma natural, não experimentei, cara.
Não experimentei. Não teve coragem.
Mas, é da terra, mano.
Mas assim, deveria ter experimentado, cara. Me arrependi. Deveria ter experimentado a ver qual era o gosto que tinha, sabe?
Se o pessoal come, deve ser bom.
Então, assim, uma cultura totalmente diferente, cara. É, religiões diferentes. Povo, assim, muito acolhedor. Eles gostavam muito da tropa brasileira. Porque não adianta, cara. O brasileiro, onde ele vai, ele é diferenciado, cara. É. Assim, a gente não consegue... A gente acaba tratando igual como se fosse um brasileiro. Até por isso que, pô, eu vejo muito haitiano vindo pra cá. Porque a galera gosta do Brasil, cara. A galera gosta do brasileiro. O brasileiro é um... Não adianta. É gente boa, cara. Já onde vai, né, cara?
É, né?
Então foi muito top,
e
cara.
E fica um tempo e zoa. Não tá nem aí. Sei quem que é.
Não, o que mais tem agora, né? Haitiano e venezuelano também, né? O pessoal da Venezuela tem. Tá descendo forte pra cá.
Senegalês assim, também. Tem bastante aí.
Começar a ser mais sério.
Mas top, cara, top, assim, experiência única, assim. É, até um abraço para meus irmãos aí de farda, né, que foram para Haiti comigo. Eu tenho muito orgulho de ter ido para essa missão aí, aprendi muito mesmo.
Que bom. Eu conheço um amigo meu que foi para lá também. Altas histórias para contar também.
É, mas daí de lá tu já veio para Joinville
isso,
ou não?
Ponta Grossa ali.
Não. Voltei para Paraná. Aí ali eu comecei a estudar, eu fiz uma faculdade, né, para poder prestar o concurso. O que fez eu vir para Joinville foi o concurso público, né? Eu passei na PM, aí eu vim para cá. Aí eu fiz a escola de formação aqui em Joinville mesmo e aqui estou aí há 7 anos seguidos aí na PM.
Mas já se considera joinvilense?
Ah, com certeza, né, cara?
Pô, como já... um chinequinho, uma cuca?
Com certeza. Amo essa cidade, cara. Porra, aqui tá no coração já, velho.
Legal, cara, massa. Legal.
E o concurso é muito complicado fazer da polícia, da PM? Não sei como é que funciona certinho.
Cara, é assim, eu estudei... Eu quando eu comecei a estudar pra concurso, né, eu tava fazendo faculdade e estudando junto, que eu fiz segurança pública. Eu fiz voltada pra área, porque eu gosto da área, né?
Sim.
Então, eu já fiz a faculdade e já tava estudando pro concurso. Cara, eu estudei muito, velho. Eu colocava ali, escrevia bastante. O meu quarto lá no Paraná, pra você ter uma ideia, todas as paredes eram cheias de folhas, de papiro,
cara,
de estudo.
É um tipo de filme mesmo.
Sim, cara. Daí, e assim, eu tava aprendendo a estudar ainda. Então eu me bati muito, assim, né, nessa questão de...
direito, constituição, as coisas?
Tudo. A parte de direito, né? Então, assim, é uma parte assim, que eu desconhecia, eu tive que correr atrás disso. Muito. Tem que ser muito autodidata também, além de você frequentar um curso presencial, você também tem que dar uma olhada nos vídeos no YouTube, porque assim, o YouTube, cara, te ensina tudo. Se você souber estudar por ali, você aprende bastante, né, cara? Foi ali que eu comecei a desenrolar, daí comecei a estudar questões de concurso também em sites, Fiz aqui, teve. Aí eu fiz dois concursos. Eu fiz na PM do Paraná e fiz em PM, aqui na PM de Santa Catarina. Aí eu passei nos dois. Oh. Só que no Paraná eu fiquei pra terceira chamada. Ah. Né? E aqui, cara, aqui eu não sei, uma sorte muito grande, né? Aqui eu entrei direto já, né, cara? Deu boa, né? Passei bem aqui no concurro aqui.
E tu é casado? Como que é a tua...
Positivo. Eu sou casado.
Positivo, né? E operante.
Sou casado aí faz uns 10 anos já.
Mas ela era lá do Paraná também.
Ela era também. É, ela também. Fui buscar lá no interiorzão do Paraná. Lá. Tá certo. Comecei, pra você ter uma ideia, comecei a namorar com a minha esposa lá do Haiti, cara. Pelo Skype, velho.
Skype.
Então, olha só como que a história do Haiti pra mim é muito importante, né, cara? Comecei a namorar com ela lá do Haiti, cara. Daí pelo Skype.
Mas você começou a falar com ela lá no Haiti ou saiu daqui?
Sim, eu já conheci ela de infância, mas assim, de contato, assim, não. Pra namorar, nada disso. Aí, quando eu fui pra lá, eu comecei a conversar com ela. Aí voltei namorando, pedi ela namoro lá do Haiti.
Ah, isso aí é uma missão sucedida, né?
Boa, cara. E deu boa, né, cara? Tamo até hoje junto, graças a Deus, né?
Já tá com uma filhota, né?
Positivo, minha filha vai fazer 3 anos aí agora também, coisa linda, amor da minha vida.
É bonito igual o pai.
Ô, rapaz, tu para de sacanagem.
Eu tô aqui querendo soltar o cara, tá vendo?
Muito bom. Tranquilo. Pois ali, tu veio pra cá, né? Tu começou como fazer o que aqui na polícia? Tu trabalhava administrativo ou já saiu de ronda? Como é que é?
A gente começa o basicão como sempre, a gente começa primeiro na parte de trânsito ali, pra gente ter uma noção boa de rua, né? E tal, né? De noções de trânsito. Eu fui pra Companhia de Patrulhamento Tático. Trabalhei na Rocan, né? Que é Ronda Ostensiva que compõe motocicletas.
Pô, que da hora.
É top, cara. Eu acho muito massa também, cara. E 3 anos lá. Aí saí. Pô, muito massa, cara. Aí saí de lá, trabalhei um período na parte interna, no batalhão, sobre a parte de instrução, operação. Sim. Aí fui pra bike patrulha, fiquei um tempo na parte central ali das bikes. Fui pra rádio patrulha, onde estou até hoje. Né? Então trabalho na parte noturna, na rádio patrulha. Né? Faço rondas em alguns bairros na cidade. Trabalho no 8º batalhão. E, cara, cada dia eu gosto mais da profissão. Porque eu nasci pra ser polícia, cara. Não adianta.
E é um desejo desde criança?
Ah, desde criança.
Sempre brincava, ser um policial?
Meu pai, né, cara? Meu pai serviu o exército. Então, assim, meu irmão é militar do exército, inclusive. Meu pai sempre me incentivou a isso. Sempre me motivou pra que eu fosse militar, que eu entrasse nesse ramo. Foi quando eu fui pro Haiti, que eu vi as operações da Interpol, a polícia internacional, cara, que eu comecei a ver, assim, que eu achei muito, muito massa, muito top, cara. Daí eu falei, pô, cara, eu tenho que ser polícia, não adianta. Aí eu conversei com o pessoal que tava lá, que são policiais, estavam em missões lá também. Sim. Aí voltei com tudo, cara, pra querer ser polícia aqui no Brasil, cara.
Que top. E como começou esse meio de ser instrutor? Como é que tu começou a almejar isso?
Cara, isso aí desde a época do exército. Então no exército eu já gostava da instrução, então na época do exército lá eu já dava instrução de defesa pessoal, tanto dentro do batalhão quanto fora, fazia cursos fora. Credenciei na Polícia Federal para ministrar instrução de defesa pessoal para vigilantes. Quando eu saí lá de Ponta Grossa pra cá, pro concurso, eu busquei uma escola se eu tivesse a oportunidade de poder dar aula nessa escola. E comecei dando aula de defesa pessoal. Então eu comecei na escola S2, escola de segurança. Sim. Né? Atualmente eu estou na ESAF, na escola de segurança na ESAF. Né? Então, mas eu comecei na S2, eu comecei na parte de defesa pessoal. Eu tinha que me credenciar em outras disciplinas se eu quisesse ministrar. Aí consegui me credenciar em 20 e poucas disciplinas. Só que a gente não tem tempo, né, cara, para dar aula de todas. Não adianta. Né? A gente acaba, às vezes, sendo um quebra-galho de uma aula ou outra quando um professor falta. Mas assim, as aulas que eu mais ministrei foram defesa pessoal e tiro. Aí foi isso, tô até hoje aí, né, nas instruções.
E tu fez no exército, já sabia lutar, já fazia?
Sim, eu me graduei em duas artes marciais, um Assam e o Hapkido. Né? Eu sou preto nessas artes marciais. Teve um bom mestre, né, o mestre Nanshang.
Brinca.
Quebra
o teu dedo aqui.
Por isso que eu falei pra ti, ele vai chegar e vai te dar uma derrubada já.
É difícil, né, filho? Já tô no chão, né? Okay.
Mais perto. É sacanagem, cara. Mas assim, ó, eu digo pra vocês, cara, a instrução a gente aprende todos os dias, é o que eu falo com meus alunos, nós somos eternos alunos, independente de eu estar ali na frente como instrutor, eu tô aprendendo todos os dias.
Sim.
E quanto mais a gente ensina, cara, mais a gente aprende. Então assim, a gente nunca pode chegar ali e achar que é o pica das galáxias, achar que sabe todas as coisas, cara, porque todos os dias a gente tá aprendendo. E outra, sempre vai ter um cara mais preparado que você.
E eu tava olhando que tu faz ainda, tu dá instrução e tu também faz instrução, né? Alguém faz contigo, né?
Ah, sim.
Tu participa também, né?
Mas é claro, tem que praticar, né, cara? O instrutor tem que praticar, né? Tem que estar junto,
eu
né?
Eu vi lá a ação lá, que daí começa a tocar sirene, criança chorando, aí tem que amarrar, que levou um tiro na perna.
Ah, cara, pô, essa pista aí da escola ESAF é muito forte.
Deve ser muito bom pro psicológico, né, cara?
Não, o cara sabe lá virando.
Tocando uma sirene doida, falou.
O cara sai de lá vibrando, cara. O cara sai pilhado de lá.
Imagina.
Tem o pessoal que se revela lá, né? O pessoal que se revela, né? Que chega quietinho e se solta lá, cara. Isso é massa, cara. Isso é massa. Tem um aluno, ainda vou citar o nome, ela deve estar ouvindo, certeza. Ela chegou lá, tava quietinha, pô, na pista, cara. Ó. se destacou positivamente lá, cara.
Pô, mas voltando ali na polícia, teve algum caso que tu queira contar pra nós, assim, que aconteceu, que chamou atenção, assim, né, nessas rondas, né?
Cara, tem várias situações,
né? Com certeza. Mas tem alguma assim, que tu lembra agora, assim, pra contar pra nós?
Todo dia, assim. Ah, teve uma situação legal, assim, que até repercutiu bastante na mídia, foi a situação do morador de rua, né?
Ah, esse mesmo aí, eu lembro desse aí.
Não peguei.
Mas bombou essa aí, bombou nas internet.
Bombou. É assim, ó, o que acontece? Nós estávamos fazendo um policiamento ali na rodoviária, aí do nada chegou um morador de rua, um senhorzinho assim, com a carteira na mão, falou: ó, senhor, eu achei aqui essa carteira. Cara, a gente abriu a carteira, acho que tinha ali uns 300 e poucos reais, assim, e eu fiquei de cara, velho.
Eu não sei o que é mais surpreso, o cara dá a carteira ou tem 300 reais numa carteira?
Boa! Boa, eu acho que é mais surpresa o dinheiro na carteira.
Eu acho isso mais surpreso.
Boa, boa.
Hoje tá difícil.
Hoje tá difícil. Pô, 50 pila é dinheiro pra caramba na carteira.
300 quanto? É muito, mano.
Aí ele chegou lá na guarnição. Sim. E assim, ó, o que mais surpreendeu a gente foi o fato, né, de ser uma pessoa que necessita, né, uma pessoa que tá ali, que pô, precisaria muito daquele dinheiro ali. E mesmo assim ela foi honesta o suficiente, cara, pra chegar ali e entregar o dinheiro pra polícia e dizer que tinha achado aquela carteira com dinheiro. Porque geralmente acontece o quê? É, né? Assim, não sei, não quer dizer geralmente, mas assim, ó, o cara chega, ó, achei uma carteira.
Eu pegaria o dinheiro.
Olha ali, pô, só a carteira, com a documentação, sim, né, cara? Não, cara, o cara entregou com o dinheiro, velho. Então aquilo ali, a gente ficou de cara. Até aí mandei, né, teve uma equipe, né, de uma emissora que foi lá e fez ali uma entrevista com a gente.
Foi a Rick, não foi?
Foi, acho que foi. Aí, pô, cara, os caras chegaram lá, é de se impressionar, né, cara? Infelizmente, hoje, o mundo de hoje, cara, tá difícil uma atitude dessa. Pô, e assim, logo daquela pessoa que necessitava, aquela pessoa que precisava, podia pegar aquele dinheiro, cara, e gastar no que quisesse. Não, foi ali e entregou, cara. Né, até depois disso aí.
Vocês localizaram daí a pessoa?
Sim, a gente fez contato. Olha só, era um cara que tinha passado pela rodoviária e já estava no Paraná, cara. Ele tinha passado por ali, a carteira tinha caído no chão. Aí a gente conseguiu, através de pesquisa que a gente fez em nossos sistemas, conseguimos encontrar o dono da carteira, cara. Cara, o cara ficou felizão, né, velho? E, pô, e quando a gente contou pra ele a situação que tinha acontecido, ele desacreditou. Ele falou: não pode ser, cara. Eu falei: não, real, cara. Real.
Eu não acreditei. Se fosse eu que perdesse essa carteira, eu já falava: esquece o dinheiro.
Mandei a foto pra ele, assim, com o rapaz que achou. É, cara, ele ficou de cara, pô, agradeceu mil vezes.
Mas aí vocês mandaram pelo correio pra ele daí ou não?
Não, ele veio buscar, sim, a documentação e tal. Ele. Na verdade foi assim, ele tava de viagem, ele passou daqui do Paraná pra cá e tocou pro outro destino. Ele voltou pra cá. Entendeu?
O cara tem dinheiro, tem 300 reais na carteira.
O cara tá sobrando demais, né, cara? Esse morador de rua, pô, cara, depois a gente, claro, né? Era o mínimo que tinha que fazer, né? Que a gente foi lá, pagou um almoço pra ele e tudo mais. É, muita gente depois ajudou ele, depois dessa ação, né? Até uma pena, não tinha muito contato com... Assim, a gente tinha até contato, né, Anderson, já, né? Mas assim, por rede social não tinha muito, senão a gente podia ter feito um levantamento de algo maior pra essa pessoa, né, cara? O pessoal da RIC quis fazer.
Como é que faz, né, pra você ter uma arma legalmente, né? Certo. E também respondendo ali a pergunta dele. Ele
fala pro pessoal assim, faz a listinha aí que tem muitas coisas pra fazer.
É difícil, né, você ter uma arma legalmente. É bem difícil, né? Não é coisa assim, não é um processo rápido, né? Demora um pouco.
Na verdade, não é difícil, tá? É muita rede social, muita emissora coloca como difícil, mas não é. Você tem que estar dentro dos requisitos, né? Você estando dentro dos requisitos, você consegue tranquilo, sim, a posse de arma.
E esse requisito tem altura, não?
Não. Tem que estar sempre lembrando isso, né, cara?
É aquele abaixinho, né, cara? Tá, ele tem pra escapar.
Então, senhores, assim, ó, referente a armas, né, nós temos dois sistemas no Brasil.
Sim.
Que é o SINARM e o SIGMA. O SINARM é o Sistema Nacional de Armas, que é pela Polícia Federal. O SIGMA é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é pelo Exército Brasileiro. O Sistema Nacional de Armas, que é pela Polícia Federal, você consegue, através ali, ter uma arma para defesa pessoal. Uma arma que você tem em casa.
Só em casa? Tu não pode sair com ela?
Em casa ou no seu local de trabalho.
Ah, tá.
No local de trabalho. O Exército, não. O Exército, ele vai trabalhar o quê? Com armas de uso restrito, vai trabalhar com os CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Uhum. Sabe aquele cara que tem coleção de arma? Aquele cara que sai para caçar? Sim. Ou aquele cara que compete tiro? Então, esse cara é pelo Exército, não é pela PF. Ou é pelo Exército. É outra situação, é pelo SIGMA. Pela PF é o SINARM, Sistema Nacional de Armas. Então, assim, ó, o SINARM ele trata das armas de uso permitido. Tem diferença de armas de uso permitido, armas de uso restrito e armas de uso proibido. Tá? Então, assim, o que são armas de uso permitido? São armas que nós aqui, né, pessoas que não são militares, pessoas que não têm uma função específica para estar andando com arma, pode ter essa arma em casa, o uso permitido. Tá?
São armas de porte pequeno, assim?
Isso, assim, ó. Resumidamente, qual que é a diferença de arma de uso permitido para arma de uso, restrito? As armas de uso permitidos, elas atingem até 1.620 joules de energia que sai da boca do cano. Ou seja, a diferença dessas duas é a energia que sai da boca do cano da arma. Muita gente acha que é a arma das Forças Armadas, é o calibre da arma, não é. A resposta para a diferença é a energia que sai da boca do cano. Então, ou seja, se uma arma ela atinge menos que 1.620 joules de energia, eu posso ter essa arma.
O mesmo que ela seja grande? Mesmo que ela seja uma...
Armas curtas, tá? Armas revolver, curtas. Pistola, armas curtas. As armas longas, né, tirando a calibre 12, que é de uso permitido ali, algumas armas... é de uso restrito. Por exemplo, um fuzil, uma submetralhadora são armas de uso restrito. Aí são para instituições, pessoas específicas. Uhum. Agora, essa arma de uso permitido, essa arma, qualquer pessoa que esteja dentro dos requisitos pode ter. Quais requisitos? Tem que ser maior de 25 anos. Você é maior de 25 anos?
Tem 25 anos.
Tem 25?
Já pode.
A vida é... Ó, não pode possuir nenhum antecedente criminal. Tá? Não pode estar respondendo inquérito policial, não pode estar respondendo processo criminal, tem que estar kit ali com a justiça eleitoral, com a estadual, né? Toda, então assim,
com
ó...
Com o Serasa também, parte, né? Com o Serasa não tem nada...
Tem que estar kit com... Não,
ainda bem, porque senão...
Senão fudeu. Tem que estar kit com todas essas questões.
Sim.
Tem que ter uma residência fixa, tem que ter um emprego fixo, tá? Tem que passar por uma psicóloga ou um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, né? Pra ver se você não é meio... Né, pra você das faculdades mentais, ele tá tudo em dias, né?
Se o cara for humorista, ele já era.
Ah, fudeu. Stand-up? Já era. Não passa nem fudendo.
Ah, feliz até agora.
Aí tem que passar por um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, tá? Então você, passando por todos os requisitos, junta essa documentação toda que você fez ali e você vai até uma loja de armas e vê que tipo de arma que você quer. Então, por exemplo, eu quero ter ali uma pistola 380 da Taurus, eu quero ter uma Glock 9mm, show de bola. Você viu o tipo de arma, o modelo, o calibre desse armamento, aí você vai até o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, que fica na Polícia Federal. Lá você leva essa documentação e você já fala o tipo de arma, marca, modelo, calibre que você quer.
Então tu passa na loja antes. Na loja
passa pra você saber que é, porque você tem que chegar lá já falando que tipo de arma que você quer. Isso, entendeu? Porque daí você vai fazer um pedido para aquele tipo de arma. Aquele pedido. Aí eles têm 30 dias ali para dar um retorno para você. Então, ele deu retorno. Assim, ó. Geralmente é positivo. Tá? Então, você se enquadrou nos requisitos. Escolheu o tipo de arma que você quer. Chega lá, é aguardar esse período. Aí eles dão o positivo. Aí você aguarda todo o processo para que eles te autorizem.
Demora muito?
Ah, aí depende, né?
Depende da vontade da galera.
É, depende da demanda também. A PF aqui tem um efetivo reduzido. Então, assim, depende um pouco da demanda também, né? Porque é muita gente que não tem arma, cara. Nosso estado é um dos estados mais armados do Brasil. Armas legais, né? Armas legais. Então, assim, é um dos mais armados. Então, cara, é muita demanda. Então, aí vai depender dessa demanda deles, tá? Mas, de qualquer forma, depois que você conseguiu tudo certinho, você vai receber uma guia para deslocar a arma da loja para a tua casa ou o seu local de trabalho. Por que local de trabalho fala? Porque essa posse de arma você pode ter na tua residência ou adjacência dela. Ou seja, para dentro do teu terreno, para dentro do teu muro, é tua casa, cara.
Entendi.
Você pode estar com a tua arma, sem estresse. Agora, a partir do momento que você, do muro para fora, em via pública, você estando com essa arma, você vai responder por porte legal de arma de fogo. Entendeu? Então a posse é para dentro de casa. Quando você vai para a via pública, você pode responder por porte legal. Dentro da casa e no local de trabalho. Ou seja, mas como local de trabalho?
Pode cadastrar mais de um lugar ou não?
Pode. Local de trabalho ou casa. Por exemplo, local de trabalho. Olha só, eu tenho assim, o que mais tem aqui em Joinville? Conveniência de bebida, né? Meu Deus, cara esquina, né? Tem uma conveniência.
É, o que mais... Depois do açaí é o que mais tem. Conveniência de bebida.
Vem isso.
Cortar barba, né?
É, barbeiro.
Barbeiro tem bastante também. Então assim, ó, no seu local de trabalho, se esse local de trabalho, você é o titular, o responsável legal, você é o dono, tá no teu nome, você pode ter uma arma lá para defesa pessoal também.
Que top. O bom é que eu não precisava disso, eu trabalho em casa.
Trabalho em casa, né? Então, já mata duas com uma só. Show? Então assim, ó, nesse caso, a pessoa pode ter, mas tem que ser o titular ou o responsável legal. Por exemplo, se a pessoa é só colaborador, só trabalha nesse comércio, ele não tem, não é o dono, não é o responsável legal. Se esse cara tiver com arma lá, ele vai responder por porte. Então assim.
Tá, mas aí o cara tendo assim, outra pessoa pode usar ou não? Só o cara pode usar?
Não. É, aquela arma é pra ele. Ele fez todo o processo, né? Então outra pessoa que não fez.
Então não existe o cara ter ou outra pessoa usar a arma do
outro. Não pode terceirizar, não pode. O que que acontece? Nós temos a questão da legítima defesa, né? Que todo meio necessário que você tiver na tua frente poder fazer uso, tranquilo.
Então se um funcionário usar, tipo, sei lá, um assaltante entrou na conveniência e o cara usar a arma e ele sabe atirar, mas a arma não pertence a ele.
ele
dá
vai,
rolo,
vai dar
rolo?
É, vai dar, porque ele vai ter que justificar o porquê que ele usou aquela arma. Assim,
mas dá pra se justificar.
É, assim, ó, ele vai expor em legítima defesa, porque o que tinha na frente dele.
Sim. Ah, tá, entendi.
É o que tinha na frente dele. Mas ele vai ter que explicar o porquê que ele usou aquela arma também, como que tava, se tava com ele ou não, né? Porque aquela arma é do proprietário, não dele. Entendeu?
Ele pode acontecer de o cara tá trabalhando ali na loja. Aí o cara, ó, eu vou sair e já volto. E a arma tá embaixo do balcão.
É, tem isso também.
E o cara,
sabe? Mas aí às vezes tem câmera, né? Daí dá pra provar, né?
Mas nesse caso, se o cara vai sair, ele tem que deixar num cofre guardado, entendeu? Só ele pode ter aquele acesso. Entendeu? Só ele pode ter aquele acesso. Então o certo mesmo é o quê? É a pessoa que fez todo o procedimento está ele com essa arma. E não terceirizar pra outra pessoa. Tipo assim, ah, eu vou deixar a arma aqui, se precisar usar, usa. Não, não é bem assim.
Tá, e no trabalho tu pode usar no quadril guardado?
Pode, dentro do teu comércio, Brasil. Fechou. Em casa. Se você tem uma arma em casa, você vai usar essa arma, deixar ela num cofre?
Na cueca, sair pela casa.
Ou você vai ficar com essa arma ali próxima de você? Porque pensa comigo, cara. O bandido entra na tua casa e você deixa a tua arma no cofre.
Não, até tu pegar os números.
Aí você vai falar assim, só um pouquinho, bandido. Vai lá e, pô, e, caralho, qual que é a senha mesmo? Porra,
aí chama a esposa, amor.
Me ajuda aí, pô, é a senha. Eu sou bem ruim com
e
senha, cara.
E o bandido lá esperando,
tá? E o bandido aguardando assim, né, cara? Batendo o pezinho lá e, pô, cara. Né? Aí o cara vai lá e... Não, então, pô, cara, você tem que ter uma arma em casa pra se defender e tá em QAP o tempo todo. Você tem que estar com ela o tempo todo. Tem um coronel muito bom, um instrutor, o coronel Cruz, ele fala assim, a regra do metro, né? Que você tem que estar no mínimo metro da arma de você, cara, na tua casa. Sempre próxima. Eu tô sempre armado, cara. Eu só deixo minha arma de lado quando eu vou tomar banho. Né? Então, mas ainda tá ali, ó.
É porque não fizeram a arma à prova d'água, senão ele tomava banho.
Não, tava dentro junto. Esse não, tava ali quando.
Pô, sério, a arma não tem arma à prova d'água?
Então a arma, ela se molhar, ela vai atirar igual. Já parou pensar que na Sim. chuva, então, se daí não, tá, né? Mas assim.
Mas é que ele falou, eu pensei
que vai estragar. Vai estragar.
Não, ela vai oxidar, não vai?
Não, vai estragar. Por isso mesmo, quando você mora, por exemplo, assim, o tempo que eu trabalhei na Rocan, a gente fazia ali as escoltas de time de futebol e tal, a gente pegava muita chuva. Né? Os parceiros ainda pegam, né, cara? Pô, é foda, foda. Os parceiros ainda pegam chuva ainda.
Imagina.
Então assim, pô, cara, toda vez que você chegava da missão. Manutenção da arma, porque se deixar a arma daquele jeito de um dia para outro, já detonava a arma.
Tem que secar ela, passar um produto.
Tem, secar, passar um produto ali, tem que fazer um procedimento padrão de limpeza, desmontando a arma, senão ela vai pro barro, cara. A arma tem que fazer manutenção, mesmo você não usando ela, você tem que fazer manutenção, porque o tempo que ela ficar parada, ela vai se destruindo, tem que estar sempre mantendo essa arma, sempre.
É igual o carro, né? Comprar um carro, tem que limpar.
É, exatamente.
Tá, e a pessoa, para poder andar, ela tem que estar trabalhando na área, no caso? Um vigilante, ele tem outro tipo de licença? Como é que funciona?
Isso, então olha só. Então nós temos dois tipos de... Nós temos a posse e o porte.
Isso. Tá.
O porte de arma, nós temos dois tipos de porte. Está lá no artigo 10 da lei 10.826, Estatuto de Armamento. Tá? Então nós temos o porte funcional e nós temos o porte particular. O porte funcional é em razão da função. Então eu sou policial militar, eu tenho porte. Sim. Porque em razão da minha função de ser policial militar, eu posso ter esse porte. O vigilante, o agente de segurança privada, ele também tem o porte de arma, mas somente quando? Em serviço.
Em serviço.
Entendeu? Então enquanto esse guerreiro, essa guerreira, eles estão no trabalho deles, eles vão estar podendo ter o porte de arma. Agora, geralmente o pessoal confunde, fala, tá, mas então o vigilante vai poder ter só dentro de um estabelecimento. Não, pô, porque o mesmo vigilante que tá ali, se o vigilante ele resolve fazer uma extensão de transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal privada, o pessoal do carro forte, eles são vigilantes, e eles não ficam dentro, eles ficam em via pública, entendeu? Então assim, enquanto eles estiverem ali no trabalho deles, é em serviço, certo?
Sim.
Então eles têm esse porte de arma. Agora nós temos o porte particular, que daí o que acontece? Pra conseguir esse porte, cara, no Brasil é muito difícil, velho. É muito difícil, cara. Assim, ó, eu sou totalmente a favor do cidadão de bem ter arma pra poder se defender, defender tua família, defender seu lar.
Sim.
Eu sou totalmente a favor, cara. Eu acho que todo cidadão de bem, sim, né, dentro dos requisitos certinho, passando pelos testes, tudo, deveria sim ter porte de arma. Só que é muito difícil, cara. Olha só, pra você ter o porte de arma, primeiro, você tem que ter uma arma registrada. Você já tem que ter a posse. Já tem que estar dentro daqueles requisitos todos,
sim,
que a gente falou.
Sim.
E além de tudo isso ainda, você tem que ter uma profissão, esteja colocando em risco a tua vida ou a tua integridade física. O vigilante já não caberia nisso? Já. Mas não é liberado pro vigilante. Ele só tem um ano de serviço.
Uhum.
Entendeu?
E aquelas pessoas que usam no carro, elas têm... Pode, tem alguma coisa pra usar no carro? Pode usar no carro.
É, tem gente que deixa no carro.
É, tem gente que deixa no carro.
É meio na surdina, então.
Não, é porte. Tem que ter o porte. Se não tiver o porte, cara, tá errado. Vai responder por porte legal. Quem mais tem esse direito? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas assim, só pra vocês entenderem. Os caques, lembra que eu falei dos caques? Então assim, esses guerreiros, que se eles, é pelo exército, certo? Se eles têm um arsenal de armas, eles têm que estar com alguma arma para estar fazendo a segurança. Então, assim, eles têm o porte para estar deslocando da casa dele para o stand, da casa para os locais que eles direcionam. Eles têm esse direito de estar portando essa arma para estar fazendo a segurança desse arsenal. Porque senão seria muito fácil pro bandido, pô. Sim. O bandido, pô, sabe que aquele cara tem um monte de arma e ele tá indo pro stand. Ou seja, o porta-mala tá bombando, cara. Aí o cara chega lá, e antes não era assim. Antes o cara tinha o quê? Tinha que andar com arma de um lado e munição do outro. Sim. Do outro lado. Então pense, o cara tem só um pouquinho, bandido, que eu vou colocar munição aqui, vou buscar munição lá para me defender. Então isso agora atualmente tá, mudou. Né? Então esse cara ele pode estar deslocando, né? Ele tem o porte de arma para fazer esse deslocamento, para fazer a segurança do arsenal de arma dele. Pelo menos essa mudança positiva teve. Teve um decreto.
Isso aí foi nessa nova lei que saiu ali.
Isso, teve um decreto, o decreto 10.030, 2019, do presidente da República. E ali, cara, teve muitas mudanças. Inclusive essa questão que eu falei para vocês do joules ali, de 1.620 joules, antes era 407 joules. Ou seja, antes as armas de uso permitido só entravam...
Aquelas arminhas fraquinhas,
assim, brinquedo. 380, 380, ó, 32, 22, calibre 38, eram as armas que poderia usar, que era de uso permitido. Hoje não, hoje se vocês quiserem ter um 9mm igual tem aqui, vocês podem ter. Uma .40 pode ter, porque ela se tornou de uso permitido, porque não atinge...
Uma 12 a pessoa pode ter ou não?
Arma de uso permitido também. É uma arma para defesa pessoal.
O pessoal usa para caçar?
Usa para caçar também, usa para caça, mas daí para caça é aquela situação. Aí não é pelo...
Ah, é, tem que...
É pelo exército daí, tá? Aí para fazer para caça.
E quando tu consegue o porte, tem porte pra usar só em casa e usar no trabalho? Né? É, aposta.
Tranquilo. Você tá aprendendo hoje, cara. Relaxa.
Tu pode sair com ela na mão pra testar ela lá no stand de tiro.
Você pode
levar ela no carro.
Sim, assim, ó. O cara que tem a posse de arma, ele tem direito a 50 munições por mês. E tem um número X ali de vezes que ele pode ir até o stand pra treinar. Com essa arma.
Não é a hora que quiser.
Não, mas assim, ó, ele vai pegar a guia, né, a guia pela Polícia Federal. Sim.
Mas essa guia
vai
fazer tem que ir lá ou você tira na internet?
Tem que solicitar. Tá. Tem que ser padrão, né, cara? Você vai ali e solicita pra conseguir.
Tal dia eu vou no stand.
Tal dia, tal hora, qual stand? Tudo certinho. Né? Tem que ter esse.
Se for parado, tá lá com o papel na mão.
É, pra justificar, entendeu? Pra justificar porque tá deslocando.
Mas, legal, entendi. Hein? É um assunto bem louco esse.
É legal, né?
Pô, ainda mais eu curto pra caramba.
É massa, né, cara? É massa. Então é isso, cara. Então, assim, tem essa diferença de porte e posse, né? A posse ali você pode ter pra defesa pessoal em casa. O porte tem o funcional e tem o particular. Esse particular é muito difícil conseguir, cara. Mas tem gente que tem, cara.
Segurança, no caso. O cara é segurança particular. Ele também tem essa posse? Como é que funciona? Ele entra como vigilante ou não?
Aí que tá. Depende, cara. Que tipo de segurança você é? Se você é um vigilante formado, você tem uma extensão de segurança pessoal privada. Entendeu? Então, aquele cara que faz a segurança ali do dignatário, o cara que faz a segurança da autoridade, ele é um cara cursado, pô. É um cara que fez o curso de vigilante e ele fez uma extensão de segurança pessoal privada.
Tá, então tem tipo uma extensão do curso. Mais um negócio que tu estuda pra...
Exatamente. E esse cara, ele tá pela uma empresa ali. Por isso que ele tem sim o porte de arma quando em serviço, porque o vigilante tem o porte de arma quando em serviço, entendeu? Agora, nós estamos falando de segurança privada, mas tem o segurança de autoridade, que ele é da segurança pública. O policial, por exemplo, ali, ó.
Mas ele é meio que disfarçado, ele não usa.
Não, descaracterizado e tal, né? De acordo ali, às vezes tem cara que usa terno, tem cara que nem usa terno nada, disfarçado. O presidente tem um monte de segurança que fica ao redor dele. São quem? Policiais federais. São pessoas ali capacitadas pra isso, todo mundo maquinado, cara armado. Só que o quê? Ali no meio da multidão.
Então, eles fazem bico, no caso, né?
Não é bico, não, isso aí é a missão deles. É a função deles mesmo, tá ali pra fazer a segurança deles. Né? Dentro da legalidade, tudo certo, fazendo a segurança mesmo.
Quando o Bolsonaro esteve aqui no Joinville, eu vi, cara, que tinha até gente nos prédios com armas daquelas de...
Meu irmão, você não tem noção, cara. Você não tem noção.
Ei,
você
paga tudo que tá acontecendo, cara. Os caras ficam...
Tem uns caras do gabinete de segurança institucional do presidente da república. Esses caras são pica, velho. Esses caras... Você vê o presidente chegando, mas esses caras vieram muito antes.
Pô, deve ser engraçado esses caras lá em cima. Aí estão aqui, ó. Não, olha aquele cabeçudinho ali, cara. Olha lá o que tá acontecendo lá. Só olhando aqui no binóculo.
Com certeza, pra esse bigode, eles iam dar muita atenção.
Com certeza. Olha aquele baixinho ali, dá pra ver direito aqui, ó.
Tá ligado esse bicho ali.
Esse bicho
ali. Parte, mas assim, ó. Cara, tem todo um setor de inteligência, tem todo um reconhecimento. Sim. Antes do cenário, né? Tem toda uma equipe antibomba, anti-explosivos que vem antes. Então, assim, é padrão, cara. É um negócio massa, sabe? Eu digo pra vocês, eu tava no exército uma vez, eu fui lá, fazer segurança de uma presidente. Tá, né? Do país, né? Então.
A Dilma.
Isso.
Mas tô vendo.
Aí, pô, cara, eu vi esse pessoal, fiquei de cara, velho. Eu achei muito massa. A galera vindo antes, fazer um reconhecimento, pô, tem todo um procedimento padrão, cara. É muito top. Então, assim, antes, vocês viram o presidente chegando, cara, mas antes, muito antes, teve muita coisa, cara. Pô, o grupo de operações especiais estão em QAP também, aos redores, é tudo, cara. Top demais, cara.
É pra não ter morte, né, cara?
É isso mesmo, é isso mesmo.
Lá, tipo, que o Bolsonaro sofreu a facada lá. Se tivesse com essa galera toda, não aconteceria isso.
Não, mas tinha, cara. Tinha, é que assim, o presidente, cara, ele é um cara do povo, né, velho? Ah, então ele tá muito próximo da galera, né, cara? E teve um oportunista lá, um maldito, né, que, desculpa o termo, né, cara, mas é verdade, que foi lá e quis furar o presidente, né, cara? Então, assim, ele se aproveitou da bondade do cara de liberar, deixar o povo próximo dele e fez isso, né, cara? Complicado, né, cara? E assim, não é ver como presidente. É ver como humano agora, não, né, pessoa, cara? Porque eu sei que tem gente que não gosta do presidente, né, cara? Mas é ver como ser humano, não, cara. Pô, o cara chegar e querer tirar a vida de um outro ser humano, isso aí é uma filha da... Né? É um, né?
Não gostar do cara. É isso aí, entendeu? Não gostar do cara, beleza. Tipo, eu não gosto do Anderson. Mas...
Tá evidente,
só que eu não
dá pra
vou
ver
matar ele. Eu não vou matar ele, né? Vou chegar aí, aqui, ó.
Tem muita camada ali, cara, pra
também atingir. Agora... Ah, acha a faca. Tem que...
Essa pandemia aí foi só gordura, né?
O facão, mano, tem que ser bem grande.
Cara, e como que tu chegou a ser instrutor? Como tu falou ali, tu contou como que tu tinha esse sonho, mas aí qual foi o primeiro passo que tu deu assim?
Cara, assim, ó,
além
eu...
do curso e tal, tu conseguiu contatos e tal pra chegar ali na
cara, eu
escola?
Fiz curso de vigilante. Ah, eu fiz curso de vigilante, assim, eu fui, antes mesmo de eu dar a instrução, até acho que todo instrutor deveria fazer esse curso de vigilante pra poder depois instruir, né? Então eu fiz curso de vigilante lá no Paraná ainda, fiz na Escola América lá. Eu fiz o curso de vigilante, fiz intenções, né? Assim, aí... Eu, quando tava sentado ali, cara, eu nunca imaginava que eu ia ser instrutor. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou entrar nesse mundo da instrução. Foi lá no Paraná, tava no exército ainda. É, que eu fiz o curso de vigilante nas minhas férias, né? Esse curso eu fiz tudo nas férias do exército, porque eu ia sair do exército, eu ainda não tinha um foco ainda, não tinha um objetivo ainda de passar em nenhum concurso. Tentei alguns concursos, tentei prova da ESA para ser sargento do exército, tentei duas vezes, não consegui. Eu não sabia estudar, como eu falei para vocês, eu aprendi depois a estudar. É, aí eu falei, pô, cara, eu vou tentar esse ramo. Daí que eu comecei a fazer arte marcial valendo mesmo. Aí a partir da arte marcial ali, quando eu fui me graduando, eu comecei a dar aula também. Aí dali eu falei, pô, eu vou tentar investir mais nisso. Aí quando eu vim para cá, para Joinville, onde eu já tava já formado como policial, eu fui até uma escola e falei assim, ó...
tu chegou dos caras, ninguém te convidou.
Não, eu cheguei, sim. Cheguei ali e falei assim, ó...
No peito, né?
É, aí eu já tinha já um histórico já de ter dado instrução fora, já, em aulas, cursos por fora, de defesa pessoal, e aí comecei. Aí foi ali que eu achei literalmente, assim, essa paixão de lecionar, cara, que eu fico muito dividido, assim, eu nasci pra ser polícia, eu gosto muito de ser polícia, mas eu fico muito dividido entre polícia e instrução, cara, eu acho muito massa, sabe? Aí ali eu comecei a me credenciar na Polícia Federal nessas disciplinas, onde eu me credenciei em várias disciplinas, né? Mas as disciplinas que eu mais leciono, como eu falei pra vocês, é defesa pessoal e tiro. Defesa pessoal, cara, a minha arte marcial é um pouco diferenciada, porque eu ministro defesa pessoal policial. Eu gosto de direcionar pra área de segurança.
Top.
Então, assim, entra a parte de mobilização, técnica de algema, condução, é voltado pra
o
área.
Uso da força que não precisa entrar no soco, né? Mas pra mobilizar a pessoa, né?
Porque nós, como agentes de segurança, seja público ou privada, nós temos que agir dentro da legalidade e dentro do uso da força. Então, se a gente excede a força, a gente pode responder por isso. Então, por isso que a gente trabalha isso. Eu digo Santa Catarina, assim, a Polícia Santa Catarina, cara, é muito técnica nisso, cara. Trabalhado muito isso na escola, trabalhado muito isso na instituição. Então, assim, a polícia é muito técnica. O agente de segurança, ele sabe realmente como agir, entendeu? Ele sabe realmente como agir. Então, tanto na parte de defesa pessoal, quanto na parte de quando fazer o uso do arma de fogo, porque quando que a gente pode fazer o uso do arma de fogo? Somente ele tem uma defesa.
Só é risco, né?
É, no caso, você não pode chegar e sair atirando.
Não. Você tem que fazer toda a análise na cena. A gente trabalha sempre com o ciclo ODA, né? O que é o ciclo ODA?
Se o cara te dá um tiro, pode revidar ou não?
Poderia, sim. Poderia. Porque é um uso proporcional da força.
É o atentado à vida dos policiais, já,
entendeu? Né? É um uso proporcional da força. Entendi. Então eu poderia usar sim. O que a gente tem que fazer quando a gente chega na ocorrência? A gente trabalha o ciclo ODA. O que significa ODA? O-O-D-A. É observar, orientar, decidir e agir. A gente sempre trabalha isso. Sim. Então a gente chega, a gente observa o cenário. Um exemplo bem simples. Quando você vai fazer um atendimento pré-hospitalar em alguém, você vai ter que atender uma vítima que tá ali, ó, sangrando. Pô, você viu que tem um fio elétrico ali. E ela tá ali, ó, agonizando. Você vai fazer o que primeiro? Você não vai fazer uma análise da cena? Você não vai observar primeiro para que você ou a tua equipe não se torne uma vítima?
Não vai chegar a pessoa, fodeu para ti, irmão. Já é.
Entendeu? Olha, se o cara tá tomando choque lá, você vai chegar e vai colocar a mão nele? Não, pô. Então o que você vai fazer? Você vai, opa, eu tô observando. Num acidente de trânsito, você vai fazer um atendimento a uma vítima. Você primeiro tem que fazer o quê? Você tem que ser proativo, parar o trânsito, sinalizar, né? Aí tá seguro o local, aí eu vou para lá. Então, assim, o momento de você atirar não é diferente. Então você tem que fazer toda a análise da cena. Você observa o local, o cenário. É interessante, sempre que você for fazer uso de uma arma de fogo, que você use um abrigo, você esteja protegido. Não chega de peito aberto, porque você está em desvantagem, né? O que é um abrigo? É uma parede, você está atrás de uma roda do carro, atrás de um bloco de motor de um veículo.
Eu aprendi no Call of Duty.
Pô, tu se abaixar, né? Em abaixada?
Assim, sempre, né? Abrigado.
Eu não preciso daí, só...
De pezinho mesmo?
Porque você tem que virar no chão,
e tomar principalmente cuidado com a falsa sensação de segurança. Porque, por exemplo, assim, o cara vai ali, ó, você escolhe atrás daquela cadeira ali, um sofá, digamos. Um sofá. Aquilo ali, cara, não vai te proteger de tiro. Mas você, com a falsa sensação de segurança, acha que aquilo ali está te protegendo. Então tem que cuidar com isso. Tem diferença de cobertas, de coberturas e abrigo. O abrigo te protege visual e de tiro. A cobertura não, te protege visual, mas não te protege balisticamente. O tiro vai passar tranquilamente ali. Então esse cuidado tem que tomar. Então tudo esse fator, então eu observei, eu me orientei para onde vou me abrigar, como vou, quando vou. Aí é o processo de decisão e a ação. Só que acontece, eu tenho que fazer 4 perguntas antes de atirar alguém. Além de tudo ainda, eu tenho que perguntar sobre legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência.
Mentalmente.
Em menos de um segundo, velho.
Caralho.
Em menos de um segundo eu tenho que pensar. Por isso que quem tá com arma de fogo tem que ter um treinamento, cara. Quem tem arma de fogo tem que treinar, tem que estar preparado. Não adianta você fazer um teste ali ou você fazer uma instrução de tiro e nunca mais treinar, cara. Você volta na estaca zero. Então assim, eu estou legalmente com a minha arma? Sim. Proporcionalidade é proporcional ao uso da força? Arma de fogo contra arma de fogo? É, pô, é igual. É o mesmo, tem o mesmo peso, não tem? Show de bola. É realmente necessário eu efetuar o disparo naquela pessoa? É, pô, tá ameaçando todo mundo, tá com aquela arma atirando a esmo, acertando pessoas inocentes.
Sim.
Aí olha só a última pergunta. Conveniência. É o momento e o local adequado de efetuar um disparo? Porra, o cara cometeu tudo aquilo ali, pô. É só atirar. Só que quando eu apontei a arma nele, cara, eu não percebi. Mas lá atrás tem uma crechezinha e tem uma professorinha saindo de mão dada com um monte de criancinha, sim, cara. É o momento certo de eu atirar naquela direção? Não. Então, conveniência, cara. O local e o momento adequado. Por
e
isso
assim,
que é um
você,
segundo, tá?
Vocês atiram, tipo, em pontos, tipo, braço, perna, essas coisas assim? Ou...
É, o objetivo, recorre, o objetivo de quando você vai disparar
você
alguém...
No caso.
É você neutralizar a vítima. Neutralizar a ameaça.
Sim.
Ah, tá? É você parar a ameaça. Parou, você para de atirar. Você viu que não te traz ameaça nenhuma mais, você não precisa mais atirar. Porque a partir do momento que você atirou, o cara caiu, já tá agonizando ali, já tá com a arma do lado já. E você chega em cima... Ah, seu fela. E pau! Aí, execução.
Ah, aí não.
Entendeu? Então, assim, tudo isso é dentro do uso diferenciado da força.
Mas, assim, ó, no caso, o tiro, vocês não dão um tiro assim nessa parte. É tipo pro cara...
Não,
parar. É
na parte maior do corpo. Tipo, na parte maior do corpo. É aqui, ó, no centro do corpo.
Na barriga.
Assim, ó, o nosso treinamento, nossos alvos, é aqui, ó, no centro do corpo.
É no centro do corpo.
É a ideia é
neutralizar. Já não tem como, né? Tu já tem que... Ó, tá numa situação de tiroteio. O cara tem que pensar essas 4 perguntas. Aí tu fala, não, vou ter que tirar na perna dele. O cara é magrinho assim, é um cambito?
Você tem uma ideia, os alvos que a gente treina nem tem perna.
Ah, tá.
Nem tem perna, porque é a parte, é a massa maior isso do corpo que você tem.
Mas
que
assim, não atira na cabeça, né? Acho que não.
Cara, não é execução, tá? Mas assim, ó, não se atira. Não, não é execução. Não se atira na cabeça porque é um ponto mais difícil de acertar. Porque em deslocamento. Então por isso que o objetivo é massa maior. Mas se o policial ou agente de segurança privada acertar na cabeça do oponente lá, que tá atirando na direção dele, não é execução. Foi por um acaso que ele acertou.
Que
porque
sobe, né?
É, e acontece.
Soco, né?
E acontece. Então acontece às vezes de acertar. Então assim, não é intencional.
Entendi.
O objetivo do policial, do agente de segurança privada, neutralizar a ameaça. É a ameaça parar. E vou falar pra vocês. Existiam algumas teorias aí que falavam que 2 tiros param, o oponente não para, cara. Tem muitos vídeos em redes sociais que a gente vê.
Já vi. O cara leva 5 tiros e sai correndo.
5, 10 tiros e o cara não para. E principalmente com faca. Você acha que o agente de segurança estando com a arma, um cidadão de bem, que tem a posse de arma em casa, e o cara vir com a faca na direção, posso atirar nele ou não?
É... Não.
Vocês falaram, vou perguntar pra vocês, tô perguntando.
Na mão?
Aí, eu acho que
então,
não
olha só, eu digo pra vocês.
Não pode, tem que entrar.
Acho que não poderia, né?
Eu digo pra vocês, depende, cara. Porque
depende,
assim, ó.
Depende do facão.
Agora eu pergunto pra vocês, uma faca mata?
Depende onde acertar, né?
Uma faca aqui, ó, no teu pescoço, na artéria carótida.
Ai, mata sim.
Traz ameaça a tua vida?
Traz. Ah,
então posso atirar ou não?
Agora pode.
Estão entendendo? Então, assim, ó, existe uma teoria, cara. É muito massa esse assunto. Eu vibro com isso, cara, tá ligado? É muito massa isso.
Fala aí, velho.
Então, assim, ó, existe uma teoria, que é a teoria do Sam Tuller, que é um policial norte-americano. Ele fala da teoria do 21 pés. O que é 21 pés? Transformando em metros, no Brasil seria 6,40 metros. Que essa distância seria uma distância segura, de que eu conseguiria sacar minha arma, um agente que conseguiria sacar essa arma e efetuar um disparo, oponente com a faca, até ele chegar, digamos assim, a distância, pra ele chegar em você e você parar ele.
Que é assim, tipo, ele vai te dar uma facada.
Isso, a 7 metros, ele vem na tua direção, você teria tempo de sacar essa arma e atirar, um disparo. A 7 metros, vamos arredondar, né, pra 7 metros, né, 7 metros. Quanto tempo vocês acham que um cara a 7 metros com a faca leva pra chegar até você?
Ah, cara.
Muito rápido, cara. Uns
5 segundos,
4. Não dá, cara, é muito rápido, o cara vai, é muito rápido.
7 metros?
Ah, é rápido.
7 metros, ó, daqui
cara, até
daqui
na da porta lá.
É isso, isso. Quanto tempo você acha?
Menos de 4 segundos.
Cara,
é muito rápido.
Olha só,
rápido.
Fica de cara. De 1 segundo a 1 segundo e meio, velho.
Sim, se o cara tá na.
Se ele tá de faca, eu saio correndo até puxar a arma com a corrida aqui, cara.
De 1 segundo a 1 segundo e meio. Isso foi feito o teste com vários alunos, cara. Todos, mais gordinho, mais magrinho, alto, baixo. Todos chegaram em menos de 2 segundos, cara. Em menos de 2 segundos. Aí eu pergunto pra você, olha só como é importante esse... Aí entra fatores. Que tipo de fatores tem que ser levado em consideração nessa distância? Primeiro, fator psicológico. Quem garante que quando o cara vem com a faca na tua direção, você não vai... Igual o Chaves, né? Colar as placas, né? E não, ficar ali.
É que eu tava pensando, deve ser a mesma sensação do que um médico com uma pós-cirurgia. Que tem uma aflição ali, tipo, é uma vida que tá acontecendo. É a mesma coisa, tá no tiroteio, tu tem que pensar na vida que tá ao redor, cara.
Conveniência.
Tu tem que manter a calma, porque tu não pode sair atirando assim na loucura, né, cara?
É isso aí.
Tem que ser frio, cara. Tem que ser frio. Tem que ser frio, cara, pra fazer um bagulho desse.
Tem que ser. Por isso que eu falo assim,
analista, ó. Né?
É igual o instrutor padrão fala aí, ó. Você tem que aprender a conviver com a morte, cara. Que a qualquer momento você pode morrer. E você tem que estar pronto pra tudo. Uma metáfora padrão, né, que eu gosto de citar é assim, ó. Existem 3 tipos de pessoas. Existem a ovelha, o lobo e o cão pastor, cara. Quem que são as ovelhas? As ovelhas são aqueles caras que acreditam que o mundo é um país das maravilhas, que não existe o mal, que não vai acontecer nada com ele, porque ele está de boa, nunca nada vai acontecer com ele. Essa é a pessoa ovelha, que é uma grande chance de se tornar uma vítima. Aí nós temos os lobos, que é o mal. É aquele cara que não tá nem aí.
Pô, se ele fala isso, cara, eu gosto do lobo.
Se ele precisar, ele vai te matar. Se ele precisar, ele vai tirar a tua vida, ele vai tirar a vida da tua família. Esse é o cara que não tá nem aí, não tem nada a perder.
Sim.
E aí nós temos os cães pastores, que é aquele cara o quê? É aquele cara que muitas vezes é confundido com o lobo. Por quê? Porque ele não tem medo da morte. E porque ele treina. Porque ele trabalha com arma de fogo, ele usa arma de fogo, ele tem arma em casa pra defender, e ele tá pronto pra matar, se preciso, pra defender os seus, cara.
Não chegou o meu ainda. Ele falou ovelha, lobo e... Cão pastor, eu não encaixei nenhum dos dois.
Então assim, ó... O cão pastor é aquele cara que tá preparado. Preparado pra guerra, cara. Tá preparado pra se defender, pra defender a tua família, pra defender o seu lar. A ovelha é aquele cara que não tá nem aí. Ele é um cara que a hora que alguém vier assaltar ele, ele vai entregar tudo, ele vai ir tchau. Porque ele achou que o mundo era só paz. O lobo é o cara do mal. Então, assim, nós temos que ser cães pastores. Nós temos que ser essa pessoa preparada, essa pessoa capacitada, né, pra guerra. Sempre treinando. Viver sempre ali em atenção. Sempre. Nunca ficar distraído. O que acontece, até um vídeo que eu fiz ali sobre prevenção crime, é que a pessoa, quando ela anda na rua, cara, é muita distração. Tá muito distraído. E outra, o que mais que distrai hoje nós?
Celular,
cara. A pessoa anda assim, ó.
Hoje é 100% a distração é celular, cara.
Exatamente. Então tem que estar atento. É, nós temos que ser cães pastores, cara.
Eu nunca fui roubado. Já foi roubado uma vez na rua?
Já.
Eu nunca fui roubado porque eu sempre fui...
Já me mandou mensagem, inclusive.
É?
Ô, me ajuda aí. Ô, cara, ô, põe foto.
Cara,
amiga pra essas coisas, né, cara?
Eu sempre andei de madrugada, sozinho. Nunca fui roubado, mas eu sempre tive receio de ser roubado. Então eu nunca andei com o celular na mão, sempre olhava.
Mas aí, ó, é isso aí,
eu sempre, pô. Eu sou muito observador. Quando tô num bar, alguma coisa assim, às vezes a minha mulher fica brigando comigo, eu fico só assim, olhando. Eu olho pra porta, eu olho pra onde tem a saída, onde tem a entrada, quem entrou, quem tá lá no meu lado.
Aí,
eu
ó.
Sou muito paranoico com essas coisas.
Perfeito.
Só que eu não fico assim, não, eu só analiso e vejo o que eu posso fazer se acaso acontecer alguma coisa.
É maciota, essa é pro padrão, é isso aí, cara. Perfeito, é assim, ó. É aquele, você conhece quando é um policial, quando é o cara da segurança, quando você vê o cara lá, ele senta lá no final e de frente vai pra porta onde entra e sai pessoas, cara.
Eu já não sou ninguém, já.
Mas faz isso,
é
faz.
É um ponto, né?
Então, cara, tu tá mais pro cão pastor do que pra ovelha, entendeu?
Tem que ser, né? É isso tamanho aí, pô. Qualquer coisa pode acontecer.
É isso aí, cara. É isso aí, padrão. É assim que tem que ser.
É o Chihuahua, pastor.
É o Chihuahua. Pinscher. É o Pinscher, né? Bravo. Pequeno e bravo.
Então, pessoal, assim, ó, o fator, né? A gente tava falando de faca e arma de fogo. Então, assim, fator psicológico, o fator físico. Você é um cara que treina? Você é um cara que treina atividade física ou um cara que é sedentário?
É então, só olhar, né?
Entendeu? O fator físico,
é só olhar.
Tanto o fator físico por parte da vítima, foi, quanto do agressor lá, ó. Tá querendo com a faca. Outro fator importante, treinamento, equipamento. Tem que ter um equipamento bom, cara. Você tem que treinar, você tem que sacar a tua arma no teu coldre. Adianta você ter uma arma em casa e não treinar? Você vai morrer com essa arma na mão, cara.
É, tem que sabe, sempre, né, fazendo a manutenção.
É,
né?
Igual tu deixar um carro lá podre, velho. Aí quando tu vai querer usar, não funciona.
É, não funciona mesmo, lógico, né? Fica parado
não
muito tempo.
Não fez a manutenção?
Exatamente. Se eu tenho uma arma de fogo, eu tenho que treinar com ela, cara. Porque quanto tempo você acha que você sacaria a tua arma no teu coldre? Se você tivesse uma arma e um coldre aqui, quanto tempo você levaria
hoje
pra sacar?
Agora, sim?
Dois, 3 segundos.
Eu não sei como é que é, né?
Pois exatamente.
Tem que ter amanhã, né?
Exatamente. E quanto tempo que o cara leva mesmo pra chegar até mim?
Ah, 1 segundo. 2.
Então, olha só, e aí?
Entendeu? Vai no soco mesmo, pô.
Pro saque da arma, entendeu? Então, por isso que esses fatores têm que ser levados em consideração de tempo. E outra, olha só, vou contar uma coisa pra vocês não ficar mais de cara ainda. Tem a teoria dos 10 segundos do homem morto, cara. O que, que é essa teoria dos 10 segundos do homem morto?
Como é que é? O último suspiro, né, cara?
É basicamente isso, cara. Isso mesmo, assim, ó. Ou seja, eu dando um tiro no coração, cara. Explodindo o coração dele, do meu oponente, ele ainda tem tempo de reação consciente de 10 a 15 segundos, velho, pra chegar até mim, velho. E olha só, quanto tempo que ele leva mesmo pra chegar? No máximo, 2 segundos. Ele tem de 10 a 15. Então, ou seja, ele ainda tem 13 segundos ainda para me dar quantas facadas dá para dar em 13 segundos. Então, tá vendo que como é importante o agente de segurança, quem tem uma arma, treinar e estudar isso, tá por dentro disso? Porque tem gente que às vezes tem uma arma e nem sabe disso, nem sabe dessas teorias. Isso é importante a gente estar estudando sempre.
Cara, foi mandado um pix aqui do Silvano. O Silvano mandou R$3 tá. para nós. E ele perguntou quanto tempo leva para se formar como um vigilante, assim, lá no curso que você lecionou.
Depende, cara. Quem que é, Silvano? Abraço aí, Silvano. Show de bola, hein, cara? Obrigado pela pergunta aí, tá? Tem duas situações. Tem uma situação em que você faz o curso full time, que é o dia todo de curso. E tem a situação em que você faz o noturno. O noturno, ele dura mais, tá? Acho que dura uns 2 meses. Agora, o todo dia, full time, das 8 da manhã até as 18h30.
Não sabia que tinha.
Tem. Aí você faz em 24 dias, cara, o curso.
Caraca. Ou seja, você já sai preparado já pra ser vigilante.
Você sai um profissional capacitado pra trabalhar na área, cara. Em 24 dias. Você adquire uma profissão muito rápida. E vou falar pra vocês, cara. Graças a Deus que as escolas aqui de Joinville, de formação aqui, são muito preparadas, cara. São muito capacitadas pra dar aula. Assim, ó, a gente vê assim, por causa que a gente nota a diferença no pessoal que vem de fora, quando eles chegam, que eles surpreendem. Padrão de instrução, de ensino que é aqui. Pô, é muito diferenciado. Com certeza sai capacitado, sai preparado pro mercado de trabalho, cara.
Pô, que da hora, mano. Acho que tem mensagens aí, mano.
E aí depois o cara se forma, 24 dias, já pode sair trabalhando. Aí tem as extensões, né? Que
sim.
Falou da questão da extensão.
Exato.
Segurança privado, né? Ali que tu falou, tipo, o cara ser segurança.
É assim, ó. O curso de formação, cara, o cara tem uma base. E é dali ele vê assim, pô, cara, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ir pra esse lado. Porque no curso, você aprende noções de segurança privada. Dentro do curso patrimonial, que é o primeiro curso que tem que fazer pra fazer as extensões, você não pode fazer direto extensão, você tem que passar por esse curso, todos.
Sim.
Esse curso de 24 dias. Então, quando você fez o curso ali, você já sabe o que você quer, cara. Entendeu? Porque ali os próprios instrutores já falaram já de escolta armada, que é viajar, fazendo escolta, segurança de cargas. Ele vai falar do transporte de valores. Tem empresas ótimas aqui, Brinks, Prosegur, e assim vai. Tem várias empresas do transporte de valores. Ou ele vai escolher SPP, que é segurança pessoal privada, que é fazer segurança de terceiros, é fazer segurança de autoridades, segurança de dignatários.
Tá, sim. Então ele faz o base e daí esses todos que você falou são extensões.
Isso, extensões. Aí tem gente que já vem direcionado, pô. A pessoa falou assim, não, você vai trabalhar pra mim. Ele vai ali, faz o curso, ele já vai pra extensão porque ele já tá com o trampo garantido. E assim, tem pessoas que chegam de início ali, né, estão buscando uma nova profissão, muita gente. E tem gente que vem pra trabalhar em duas profissões. Porque o vigilante, cara, a escala dele, depende, a escala ótima, mas assim, uma escala boa, uma escala 12x36. Ele trabalha um dia e folga outro.
Folga.
Trabalha, e daí o que o cara faz? Trabalha um dia com vigilante e faz outra situação. O que mais tem acontecido? Vigilante, Uber. Vigilante, Uber. O cara tá fazendo, faz duas profissões. Pô. Porque a gente tem que ser igual o pai do Cris, né, cara?
Não, emprego,
né, velho? No mínimo, né? No mínimo, né?
E daí tu instrui todos os dias? Como é que funciona?
Cara, é assim, quando eu não tô na PM, eu tô lá toda anual.
Ah,
essa tá. É minha rotina,
e
cara.
Qual que é a tua rotina lá? 36x1? É?
Não, a minha escala na PM eu trabalho 2 dias e folgo 2. Então, ah, assim, eu trabalho 2 noites e folgo 2. E daí na escola, daí depende ali depende da demanda. Cara, eu tive a honra. Pra você ter ideia como que é a minha rotina, eu tive a honra, o privilégio de formar mais de 11 mil alunos aqui em Joinville.
Caraca, 11 mil é gente pra caralho.
Muita gente.
E, cara, graças a Deus, assim, ó, pô, sempre assim, ó, nesse padrão. Alunos, assim, cara, pô, sempre saem contentes. E eu fico muito contente também. É igual eu falo pra eles, a gente começa como instrutor e aluno, mas termina como uma família, cara. Eu tenho essa galera da segurança privada com a minha família, tá ligado? Tô direto na rua, a gente se encontra direto, seja ali só pra conversar, seja no serviço mesmo, as ocorrências a gente acaba pegando junto, as ocorrências ali, com os vigilantes. Então, assim, é uma parceria forte, cara. Uma parceria forte.
E hoje aqui vocês são os únicos, né? Ou tem mais alguns?
Tem muitas escolas?
É. Tem três escolas aqui em Joinville. Três escolas, né? A que eu trabalho é a ESAF. É uma escola que chegou agora no mercado aí e tá dando show. Aí a que eu trabalhei por um bom tempo foi a S2 Escola de Segurança. E aí nós temos a ITESE também. A escola eu não trabalhei lá, mas também tem excelentes profissionais. Graças a Deus, como eu falei pra vocês, cara, quadro de instrutores aqui em Joinville tá padrão, cara. Tá todo mundo show mesmo. Né?
Top, mano. Não, e o que ele fala é verdade, cara. O pessoal que eu conheço já fez aula com ele. Alguns sempre elogia o ótimo trabalho da escola, cara.
É, pô. E ali, pô, a ESAF ali, cara, me acolheu, sabe, de um jeito. E, pô, ali é uma família, velho. Literalmente é uma família, porque lá é tudo em família, cara. É tudo parente lá. Eu sou tio, sou primo, sobrinho, é tudo parente.
Sério?
Sim, mas são parceiros, cara. São parceiros. Ali fui acolhido numa nova família, né? Eu tava numa escola, fui pra outra, né? Fui acolhido numa nova família.
Sim,
cara.
Que massa.
Uma coisa legal também que tu faz, tem um trabalho muito legal nas redes sociais, né? Eu tive o prazer de participar de um curso que tu deu pra mulheres, né? Defesa pessoal. Podia contar um pouquinho dessa
como
parte
foi?
Que tu faz ali, né? Tu deu aula defesa pessoal para mulheres, né?
Positivo.
Foi muito legal.
A gente teve três edições, né? Pô, as três edições ali, fechou 50 mulheres, né? Então, o que que foi? Foi um projeto que eu criei, porque assim, ó, como a gente tem ocorrência direta, a gente vê muita ocorrência de Maria da Penha, agressão contra a mulher, sim, né, e tal, violência contra a mulher. Então, pô, eu resolvi tomar uma iniciativa e fazer um projeto para ensinar mulheres a se defender. Nesse projeto, como que a gente fazia? Não tinha custo o curso, era gratuito, só que cada mulher deveria levar no mínimo 2 quilos de alimentos não perecíveis. E esses quilos de alimentos, eles eram doados pro Lar Renascer, que é um lar que acolhe mulheres gestantes que não têm onde ficar. Entendeu? Então a gente ajudava as pessoas duas vezes, ajudava tanto na parte de ensinar, quanto na parte depois de ajudar nessa contribuição ali para esse lar.
Tá,
eu deixar bem claro que um curso de defesa pessoal de 5 horas, a pessoa não vai sair preta em arte marcial de lá. Né? Então, o que acontece? Ali é uma base para aprender a sair de uma agressão, sair de um abuso. Se não praticar, na hora que precisar, não vai sair. Então, ou seja, ali é um direcionamento. Aprende que existem técnicas, mas tem que treinar muito, cara. Pô, eu tenho visto aí muita gente aí ensinando e pregando que aquilo ali já é o suficiente. Não é, cara. Não é o suficiente. Tem que treinar muito, cara. Ó, para você se tornar um arte marcialista, para se tornar bom em arte marcial, é uma vida. Sim. E mesmo assim,
tá,
olha,
sempre aprendendo.
Olha quanto tempo que eu tô em arte marcial. E eu não me acho bom. Eu acho que eu tenho que treinar muito ainda.
Também
tenho que me preparar muito.
Um dia não dá tempo do cérebro pegar os movimentos.
Você faz arte marcial, pô.
É, o cérebro não pega os movimentos num dia. Você tem que fazer todo dia pro cérebro acostumar, o teu corpo acostumar, que quando acontecer algo, tu já tá preparado. Que é aquilo, entendeu? Tu aprendeu, tu fez todo dia, tu pegou a manha. O cérebro pegou como é que faz os movimentos.
Exatamente, então, é bem isso mesmo, cara. Então, assim, tem que cuidar, por isso que eu falo, mesma coisa que eu falei da falsa sensação de segurança, é cuidar também com essa questão desse aprendizado curto, tá? Porque você só vai evoluir treinando, praticando. Não pense que um cursinho, é igual ali o tiro, pô, foi ali 5 horas, pô, aprendi a atirar, que massa. Cara, você aprendeu, realmente, você aprendeu todas as técnicas, sim, todo o passo a passo, que é o curso que eu faço, né? Eu dou aula particular também de tiro. Você aprendeu o passo a passo, mas, cara, se você não voltar para um stand, não treinar, você volta a estaca zero. Eu dou curso ali, né? Até o, pô, eu agradeço sempre o Anderson ali, sempre tá me ajudando nas divulgações dos meus cursos, cara, pô, sempre foi parceiro pra caramba ali na Joinvileiros, agradeço isso, dá essa oportunidade também pras pessoas de Joinville poder se especializar, poder, algo que vá te proteger, que vá te defender como defesa pessoal e como tiro,
sim,
graças a Deus as turmas estão, pô, estão sempre bombando, tem uma galera sempre boa, pô, até esse último curso eu fiquei de cara, pô, tinha 16, do 16, 9 eram mulheres, cara.
Caraca,
mulherada em peso, legal, fazendo tiro, tá ligado?
Aí, sim.
Eu também tenho que agradecer também a outra página que me ajuda muito, que é a página Joinville News, né? Que, pô, também tem o Sérgio lá também, tem a Roberta, que são meus parceiros também, então também me ajudam bastante. Então, assim, cara, como eu falo, nós não somos nada sozinho, cara.
Não, isso é verdade.
A gente sempre tem uma equipe parceira pra estar ajudando, porque sozinho a gente não é nada, cara. Né? Então eu conto sempre com essa parceria do pessoal. E todo mundo, assim, cara, com o maior prazer tem feito isso aí pra mim. Até eu recebi ali uma Monção Rosa tempo atrás ali.
Eu até ia perguntar disso agora no finaleiro, nós ia perguntar isso aí, que tu ganhou um prêmio ali, que tu falasse um pouco sobre esse prêmio.
Isso, então assim, ó, o deputado estadual, Fernando Kleling, ele né, junto com o sargento Richard Harrison, né, que também foi vereador aqui na cidade, então assim, eles me presentearam com a Monção Rosa da Secretaria do Estado de Santa Catarina, cara, sabe, assim.
Pô, que legal, parabéns.
Pra mim foi, eu fiquei muito orgulhoso, pelo quê? Pela minha trajetória até aqui, desde o período que eu tava lá, da parte da missão de paz no Haiti.
É teu trabalho, né, cara?
Da parte da defesa para mulheres, a parte dos vigilantes, e isso, cara, foi graças aqui a Joinvileiros, a Joinville News, que estão sempre postando, pô, e o pessoal tem sempre buscado esse conhecimento, né? Então, assim, e eu fiz questão de colocar lá o agradecimento para as duas páginas que sempre me apoiaram. Porque,
a gente,
cara,
compartilhou lá.
Não, perfeito, cara. Porque assim, ó, a gente tem que também reconhecer. Eu também tenho que agradecer também o Shopping Cidade das Flores, pô, que não me cobrou nada, cara, para usar o espaço lá para fazer a parte de defesa pessoal para mulheres.
Pô, que massa.
Né? Então, assim, então eles também têm parte nisso. Tem que agradecer a quem nos ajudou, né, cara?
Claro.
E, claro, isso aí não teve custo nenhum. Então, assim, ó, não teve custo nenhum para mim, não teve custo nenhum para as meninas e, pô, a gente ajudou uma galera, cara. E eu quero fazer mais projetos assim, eu quero fazer o próximo, a próxima defesa pessoal para mulheres. Sabe o que é mais massa dessas instruções, cara? É assim, ó, muitos alunos, eles têm limitações, né? Às vezes limitação no problema do braço, né? Às vezes tem alguma deficiência de nascença, assim, algo do tipo, né? Igual assim, teve um tempo atrás que eu formei um aluno que só tinha um braço. E o que acontece? Ele chegou na escola, ele pensou, pô, não vou conseguir, porque como que eu vou atirar com a mão só? Eu falei, você vai sim, velho. A gente chegou lá, ele fez o tiro, pô, deu show na galera. Foi bem pra caramba, cara, no tiro. E o massa disso, de pessoas superar limites, cara, achar que aquilo ali era o limite dele, não. Ele pode ir muito mais além. E no final falar, caramba, cara, eu sou capaz, eu posso. Isso aí é muito dos instrutores, tá? É muito também, não depende só... É claro que o aluno depende dele, o que tem aquele empenho, aquela dedicação, mas os instrutores lá da escola...
Tem que dar
aquele up, né, cara? Então tem que ser um cara desenrolado, tem que ser um cara que joga a turma pra frente. Sim. Não aquele cara que fala, ih, cara, ó, acho que não vai dar boa não, velho. Acho que é melhor você desistir. Pô, um cara fazer isso aí, um instrutor, não pode, né, cara? Então o cara tem que ir sempre pra frente, né, cara? E essa é a nossa missão, cara.
E lá vocês indicam pra um trabalho, alguma coisa assim, no caso... Tipo, tem essas empresas que terceirizam essa área de segurança. Vocês têm parcerias?
Com certeza, cara. Tem um monte de empresa amiga nossa, né? Empresa amiga nossa, eu tenho contato ali com alguns proprietários, tenho contato com quem contrata, né? A escola também tem esse contato.
Né? Vocês repassam as pessoas
novas
pro mercado.
Sim, nós temos os nossos grupos, né, cara? Até eu criei um grupo aí da. Até quem quiser entrar, né? Ali tem um grupo de segurança privada de Joinville, que é um grupo fechado no Facebook, onde eu faço algumas lives ali sobre conteúdo, sobre instruções. Ali tem muita gente da área de segurança privada. Eu acho que assim, é a galera da área, né? E o pessoal que gosta de armas. É, eu dou essa oportunidade de uma instrução de graça para eles, não cobro nada para eles ali, né? Então essa empresa está sempre revisando e essas empresas estão ali dentro ali, então assim, dali surgem pessoas com interesse de áreas específicas e a gente direciona daí para as empresas, quando pede indicação, e assim vai. Então, senhores, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho aqui, né, cara? Obrigado por poder contar a minha história aqui também, né? Às vezes muita gente não sabe, até eu acho que eu tenho mais para vocês do que eu conto com os alunos. Quem quiser ali ser meu amigo na rede social é bem-vindo, né? Eu tenho o Facebook lá, Instrutor Lucas, agora é o 2, né? Tem que entrar lá, o 1 tem 5 mil. No Instagram ali é arroba Instrutor Lucas IAT, que é Instrutor de Armamento e Tiro.
Joinvileiros Cast, apresentação. Anderson Veng, João JVS, produção Bruno Souza, gravação Pix Studio.